Essa reforma trabalhista de 2017 teve como algumas mudanças a terceirização, né, que permitiu a contratação de trabalho meio e fim, né, por meio de empresas, né. O mais comum era aquela questão de contratar a empresa de vigilância, a empresa do cafezinho, a empresa de limpeza, né. Hoje em dia se pode contratar qualquer tipo de trabalho, inclusive o trabalho fim, para ser terceirizado. E ele se confunde um pouco com a pejotização, com o PJ, né? O PJ, o trabalhador com CNPJ, eu até vou procurar não me adiantar muito nas perguntas, né? Para que tem mais perguntas, eu sei que tem mais perguntas, então vamos por partes. Ela é permitida no Brasil, né? Desde que se encaixe em certos critérios, né, legais. Se não fugir desses critérios, a contratação de pessoa jurídica, né, hoje em dia muito comum a MEI, é permitido na legislação brasileira, sim.
Por exemplo, já entro aqui em questões bem práticas, né? Por exemplo, a minha profissão, a profissão de radialista, não permite pessoa jurídica. Não permite, por exemplo, que a rádio me contrate como pessoa jurídica. Já como jornalista, que também eu sou, né, formado em jornalismo, permite que como jornalista e o assessor eu fosse contratada como pessoa jurídica, para ver como existem questões que são legais e outras não. Doutor, então a reforma trabalhista, o senhor já disse, permitiu o contrato por meio de pessoa jurídica. Já antes já era possível, né? Não foi só a partir de 2017. Já era permitido, né?
A contratação, ela tinha outro nome, né? Esse nome, pejotização, foi criado pelos tribunais, né? Pela prática jurídica. Ela existia a contratação, sim, de CNPJ, né? Contratos entre as empresas. Mas existia também a contratação do autônomo, né? A pessoa era autônomo, era feito um contrato de trabalho, talvez não com o CNPJ, né? Não com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, mas como autônomo, né? E aí a pessoa fazia o trabalho como autônomo, o que não gerava, teoricamente, digo teoricamente porque tem alguns fatores que podem mudar, não gerava teoricamente o vínculo empregatício, mas já existia, sim. Hoje em dia tem acontecido muito a contratação de uma pessoa física que faz um CNPJ e se transforma numa MEI, né? E ela presta um serviço, teoricamente, para que seja válido esse contrato de pejotização, teria que ser de forma autônoma. Como que é a autonomia, né? Não pode ter subordinação, não pode ter horário de trabalho, né? Não pode ter limitação. Se houver uma falta, não pode ter uma punição, não pode ter lá uma advertência, não pode ter uma suspensão, né? A grande questão que faz com que a pejotização seja válida é que não sejam cumpridos os requisitos para o vínculo empregatício, né? Se há subordinação, se há habitualidade, se há pessoalidade, se há onerosidade, aí já não passa a ser mais um PJ, passa a ser um trabalhador. Ou seja, uma das principais situações é a seguinte: pessoalidade, né? Outra pessoa poderia fazer o que essa pessoa que foi contratada não fez naquele dia? É claro que não vamos levar uma situação esdrúxula, vamos falar assim, né? Pegar lá qualquer um, vem aqui. Claro que vai contratar um serviço especializado, né? Então não é qualquer um que vai poder fazer. Essa questão da pessoalidade é dentro da empresa, vamos dizer assim, né? O fulano faltou, né? Tem outra pessoa dentro da empresa que possa suprir a falta dele, fazer o serviço dele, né? Se tiver alguém, então ele não existia pessoalidade. Agora, se ele for a única pessoa que possa fazer isso dentro da empresa e a falta dele vai causar um prejuízo da não prestação daquele trabalho, aí vai complicar, porque existe pessoalidade, né? Mesma coisa, subordinação. Não, você tem que fazer isso e vai ter que fazer assim e desse jeito. Então,
ter um chefe. O PJ tem um chefe.
Exatamente. Não tem autonomia. A pessoa não é autônoma para fazer.
Horário para chegar, bater um ponto.
Isso, horário para chegar. Não, você tem que chegar 8:30 da manhã, sair meio-dia, 1:30, 6 horas. Isso não tem autonomia, né? Então, a pessoa que cumpre esses requisitos para que haja o vínculo empregatício, ele não é mais uma empresa, né? Ele é um prestador de serviço ao qual existe um contrato que está tirando o direito dele, né? Que ele está ali para desvirtuar uma PJ e prestar um serviço de pessoa física.
O contrato PJ deve conter regras claras e definidas para não haver nenhum conflito entre o trabalho autônomo com o protegido pela CLT, por exemplo, explica o advogado. A pejotização não tem vínculo empregatício nenhum com a empresa e o prestador não fica sob o crivo de horário, como ele acabou de falar. Não terá, claro, também FGTS, férias, 13º, por exemplo. Terá, sim, uma remuneração regida de acordo com as normas previstas no contrato efetuado, salienta o Dr. Erlon Rafael Mazzo.
Vale ou não vale a pena fazer? A gente sabe que contratar legalmente um funcionário com carteira assinada, com FGTS, INSS, é caro. Não adianta a gente se iludir, né? É caro para o empregador, né? É caro para as empresas, é caro para aquele pequeno empresário. Isso custa muito. O pequeno empresário trabalha bastante e aí acaba pagando um monte de imposto. Para o empresário, se for bem amarrado, se for correto, se for feito um contrato de pejotização da forma correta, onde não há vínculo, né? Onde não há subordinação, onde não há cumprimento de horário, talvez seja um pouco mais barato. Não tenha que pagar tanto imposto, não tenha que pagar tantos direitos, né? O trabalhador às vezes se submete a essa situação pela falta de emprego. Não, então tá, eu prefiro não ganhar o 13º ou as férias, mas eu prefiro ganhar um pouquinho mais de salário. Então ele acaba se submetendo a essa situação. E aí chega o final do ano, não tem décimo, não tem férias, vai fazendo desligamento, não tem as verbas rescisórias. Então tudo, acima de tudo, né, como foi dito antes, vai da boa fé das partes de chegarem a um consenso do que efetivamente querem. Porque se não for bem amarrado, se não for bem feito o contrato de pejotização, no final, o trabalhador pode ir para a Justiça do Trabalho, pode pedir a nulidade do contrato, e o que teoricamente seria mais barato para a empresa acaba sendo mais caro, porque aí vai pagar a multa, vai pagar todas as verbas rescisórias. Existe uma multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias, que é o valor de um salário do obreiro. Existe mais uma série de multas, né, na Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho exige. Pode ser enviado ao Ministério do Trabalho para que seja, quem sabe, verificada uma possível ilegalidade, um possível crime, onde o Ministério Público do Trabalho pode abrir um inquérito para verificar essas situações. Então, teoricamente, o que seria algo barato acaba que pode sair caro para o empresário. Por isso que tem que ter muito cuidado.
Obrigado, advogado Erlon.